abraço da Beta Yud e do Amanhece Miguel. Até para a semana.
Washington, Voz da América, emissão vespertina em português, África e o mundo.
A partir do Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português de hoje, 28 de fevereiro. São 12 horas e 30 aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16h30 em Cabo Verde. Ao microfone, João Santa Rita, na produção Jaime Faria, na assistência técnica está o Odrius Regis. Vamos começar por ver os títulos desta emissão. Em Moçambique, figuras influentes de renome tentam convencer Venâncio Mondlane a regressar ao partido em vez de formar uma nova organização partidária. Na Guiné-Bissau, organizações civis pedem solução para o que consideram ser vacatura na chefia do Estado. Donald Trump e Volodymyr Zelensky reúnem-se na Casa Branca e na República Democrática do Congo, o movimento rebelde M23 e o governo acusam-se mutuamente por um ataque ao comício na cidade de Bukavu. Estamos a transmitir ondas curtas para todo o mundo, em frequência modulada através de rádios parceiras. Em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé, a Voz da América pode ser acompanhada através do emissor local. Estamos também na nossa página voaportugues.com, no Facebook, X, Instagram, YouTube, em Voa Português. Temos o canal no WhatsApp, através do qual pode receber todas as notícias da Voz da América. Vá ao seu campo de estado no WhatsApp e pesquise Voa Português. Mas primeiro, vamos às notícias. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky instou o presidente Donald Trump hoje a não fazer concessões ao que disse ser um assassino, referindo-se ao líder da Rússia. Isto quando se reuniu para assinar um acordo para a participação dos Estados Unidos na indústria mineral da Ucrânia. Trump deu as boas-vindas a Zelensky na sua chegada à Casa Branca, antes de se dirigirem para conversações, um almoço e depois uma conferência de imprensa conjunta, onde iriam assinar o acordo. Zelensky usou a linguagem contundente para descrever o presidente russo, instando Trump, como dissemos, a não fazer concessões a um assassino. Trump disse a Zelensky que os seus soldados foram incrivelmente corajosos e que os Estados Unidos querem ver o fim dos combates e que o dinheiro seja aplicado em que disse ser diferentes tipos de utilização, como a reconstrução. Zelensky disse estar esperançoso que o acordo sobre os minerais seja um passo em frente para o quê? O presidente Trump disse que o acordo é um forte empenho dos Estados Unidos na zona, acrescentando que manteve boas conversações anteriormente com o presidente Putin sobre os parâmetros de um acordo de paz na Ucrânia. O presidente americano disse que é preciso sempre fazer compromissos e que os Estados Unidos estão prontos para isso. O presidente americano disse que continuará a enviar armas para a Ucrânia, mas manifestou a esperança que não seja preciso enviar muitas. Entretanto, em mais um sinal de degelo nas relações entre a Rússia e os Estados Unidos, Moscovo disse que vai enviar um novo embaixador a Washington. O governo da República Democrática do Congo e os rebeldes M23, apoiados pelo Ruanda, acusaram-se hoje mutuamente de responsabilidade pelas explosões num comício na cidade de Bukavu, no leste, controlada pelos rebeldes, que causaram a morte de 13 pessoas. Dezenas de outras ficaram feridas. O exército do Congo disse que tropas e rebeldes ruandeses tinham disparado rockets e granadas contra uma multidão reunida ontem na praça central de Bukavu para um discurso de um dos líderes do M23. Um porta-voz do governo ruandês não respondeu a um pedido de comentário. Mas Corneille Nangaa, líder de uma aliança rebelde que inclui o M23, alegadamente apoiado pelo Ruanda, o culpou as forças governamentais congolesas pelo ataque. Nangaa disse que as granadas eram do tipo usado pelo exército do Burundi, que apoia as forças congolesas. Um porta-voz do exército do Burundi disse que nenhum dos seus soldados estava em Bukavu. Entretanto, uma reunião planeada de ministros dos blocos da África Austral e Oriental, que deveria discutir um possível plano de cessar-fogo na sexta-feira, foi adiada. Os blocos estão a estudar a possibilidade de se enviarem tropas para áreas seguras sob controle dos rebeldes do M23. A Agência de Refugiados da ONU disse hoje que 60 mil pessoas fugiram para o vizinho Burundi nas últimas duas semanas. Entretanto, a ONU autorizou a evacuação das famílias dos seus funcionários no Burundi devido ao aumento da violência na República Democrática do Congo. Os Estados Unidos também evacuaram os familiares dos funcionários da embaixada. E o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse hoje estar profundamente preocupado com os severos cortes na assistência exterior dos Estados Unidos. Vamos começar em Moçambique, onde figuras influentes de renome, entre as quais o edil de Vilanculo, Quinto Vilanculos, o ex-edil de Nacala Porto e o ex-candidato à presidência do partido, Elias de Lhacama, têm estado em conversações com o antigo candidato presidencial, Venâncio Mandlhana, para tentar convencê-lo a regressar ao partido de onde saiu, depois de não ter sido aceito para concorrer à liderança de Renamo. No mês passado, Mandlhana anunciou que iria formar o seu próprio partido, mas até ao momento nada de concreto aconteceu nesse sentido. Pessoas próximas dele não afastam a possibilidade de ele estar a ponderar sobre o eventual retorno a Renamo. Ramos Miguel.
Estamos a par disso, mas não sabemos se a Renamo estará em condições de aceitar as exigências de Venâncio Mandlhana, disse Gabriel Buque, figura próxima do antigo candidato às eleições presidenciais de outubro do ano passado. Venâncio Mandlhana esteve em Vilanculo há dias a convite do respectivo presidente do Conselho Municipal para participar na celebração do Dia da Cidade e dirigiu um comício com membros da Renamo que o aplaudiram durante a sua intervenção. O discurso foi antecedido pela apresentação do edil de Vilanculo, que enalteceu a capacidade de Venâncio Mandlhana para liderar um partido como a Renamo. O mesmo posicionamento foi assumido por Raul Novinte num debate televisivo, afirmando que o regresso de Venâncio Mandlhana a Renamo seria muito importante para o partido, que atravessa um momento bastante difícil, tendo criticado ainda a liderança do Ossof Momade. Entretanto, Gabriel Buque, figura próxima de Venâncio Mandlhana, afirmou estar à corrente dessas movimentações, sublinhando que o regresso sequer nem seria problema. A questão é saber se Renamo estará em condições de aceitar as exigências que Mandlhana poderá fazer, tendo em conta o seu capital político.
Os resultados que Renamo teve nas eleições legislativas e presidenciais, naturalmente a Renamo precisa mais de Venâncio que Venâncio para Renamo. A Renamo precisa de Venâncio para se reinventar, mas, portanto, para reter que o Venâncio sempre vai cheio de exigências. Não sei se Venâncio, com o tipo de exigências que vinha fazendo, né, todos os partidos e coligações onde pretendia participar ou ter um acordo, mas não sei se a Renamo daria ao Venâncio a presidência da Renamo e daria espaço para o Venâncio fazer as reformas necessárias para ele afinar a máquina para os termos em que ele precisa ou necessita, por forma a que seja vencedor das próximas eleições.
Contudo, o analista político Dias da Cunha diz que algumas abordagens que são feitas sobre a Renamo são irreais, porque não se pode dizer que o partido acabou ou que o Ossof Momade não tem qualquer legitimidade para dirigir aquela formação política. Já para o analista político Fernando Lima, o eventual regresso de Venâncio Mandlhana seria bom para ele e para a própria Renamo.
Porque não teria que gastar energia a criar um novo partido, só que em termos práticos, e como existem muitos problemas de um passado recente entre Venâncio Mandlhana e a própria Renamo, eu duvido que Venâncio esteja disposto a um novo casamento com a mesma esposa depois do divórcio tempestuoso que aconteceu entre ele e a Renamo. Portanto, o caminho talvez mais curto não é juntar-se a Renamo, mas formar um novo partido.
Mas Raul Novinte diz que seria mais profícuo Venâncio Mandlhana voltar a Renamo para unir toda a oposição.
A unidade da oposição é sempre muito mais importante, mas essa não é a realidade moçambicana.
Quem associa o fato de Venâncio Mandlhana não ter avançado ainda na criação do seu próprio partido, conforme havia anunciado, às conversações que tem tido com figuras da Renamo, e Gabriel Buque diz que até pode ser, mas recorda que em Moçambique é muito difícil legalizar um partido político. Ao nível da direção da Renamo, afirma-se que apenas os órgãos do partido é que podem decidir sobre esta questão de retorno ou não de Venâncio Mandlhana ao partido. André Magibe, membro da Comissão Política da Renamo.
É verdade que cada membro do partido pode ter a sua pretensão, né? Aquilo que gostaria que fosse. Mas nós, como partido, os que tomam a decisão são os órgãos do partido.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Vamos continuar em Moçambique, mas vamos falar da economia. A ministra das Finanças revelou hoje que a economia moçambicana cresceu apenas 1,9% em 2024, menos praticamente um terço do previsto, Uma meta falhada devido aos impactos das manifestações e protestos pós-eleitorais no país, isto de acordo com Carlos Louveira. Ao anunciar medidas para a recuperação económica para o setor empresarial, a governante disse, e citamos, estas ações violentas contra ativos públicos e privados impactou negativamente na taxa de crescimento económico, tendo-se situada em 1,9% em 2024, contra os 5,5% que haviam sido programados para este ano de 2024 e 5,4% observado no período homólogo de 2023, estávamos a citar. Carlos Louveira acrescentou que esta tendência foi igualmente agravada pelo impacto dos choques climáticos, com destaque para a tempestade tropical Severa Filipe, que provocou, segundo disse, chuvas intensas, cheias e inundações em algumas cidades e vilas, sobretudo na Zona Sul, bem como pelos efeitos do fenómeno El Niño, que afetaram o setor produtivo em algumas regiões do país, disse ela ainda. O relatório de execução orçamental relativo ao ano passado do Ministério das Finanças, divulgado recentemente, já tinha informado que o Produto Interno Bruto, a preços de mercado, apresentou uma variação negativa de 4,87% no quarto trimestre de 2024, quando comparado ao mesmo período no ano de 2023. E agora vamos para a Guiné-Bissau. A capital da Guiné-Bissau estava hoje calma, dia em que a oposição convocou uma paralisação geral em protesto contra o que chama de ditadura e tortura do regime do Presidente da República. A paralisação é uma forma de protestar contra o que os partidos da oposição consideram de vacatura na chefia do Estado, por considerarem que o mandato do Umaru Sissoko Embaló terminou ontem, enquanto o Presidente e os seus apoiantes dizem que o mandato dele termina a 4 de setembro. O coordenador da Frente Popular da Guiné-Bissau, Armando Lona, defende que a Comissão Permanente do Parlamento inicie de imediatamente um diálogo para se chegar a um consenso sobre como resolver a crise política. A Frente Popular considera que o mandato do atual presidente já terminou e o presidente da Assembleia deve confirmar a vacatura da presidência. Eu falei com Armando Lona no programa Washington Fora de Horas.
A nossa interpretação é que a Constituição da República seja respeitada, que a Comissão Permanente do Parlamento, que é o órgão legítimo, tire a ilação dessa vacatura que começou logo ontem. Portanto, o presidente legítimo do Parlamento terá que pronunciar sobre essa situação, acho que ainda hoje, porque o mandato do presidente Sissoko terminou ontem.
O problema aqui é que o presidente diz que o seu mandato só termina em setembro e não há qualquer indício que ele vá sair onde está. Se ele não sair, o que é que pode ser feito?
Ele não é presidente fora da Constituição. Portanto, se ele pretender ficar no poder à margem da Constituição, ele estará claramente a perpetuar o golpe de Estado, né? Portanto, nós, enquanto movimento cívico, social, popular na Guiné-Bissau, vamos combater essa usurpação de função do Presidente da República. Portanto, a Constituição lhe dava um mandato de 5 anos, esse mandato terminou. Portanto, terá que abandonar o Palácio Presidencial. Se ele não o fizer, o povo fará para respeitar a Constituição da República.
Você falou, portanto, do Parlamento. Acha que o Presidente do Parlamento vai aceitar a vossa posição de que o mandato do Presidente terminou ontem?
Não, ele não terá que aceitar ou não, terá que respeitar a Constituição. Ele jurou, quando assumiu as funções do Presidente do Parlamento, comprometeu-se a respeitar a Constituição. Portanto, nesse momento, o que está em causa é a violação flagrante da Constituição.
Sim.
Portanto, temos uma vacatura e ele só terá que assumir a sua responsabilidade enquanto titular de um órgão importante. Portanto, se o presidente do Parlamento não assumir, a partir de hoje, uma posição no sentido do preenchimento da vacatura, ele também estará a cometer um crime, que é uma omissão muito grave, em relação a essa disposição constitucional. Esperemos que não só o Presidente do Parlamento, mas os partidos representados no Parlamento, a classe política de forma geral, assumam uma posição clara em relação a esta questão. Portanto, para a Frente Popular, é que o povo não vai permitir a usurpação de competência, a violação da Constituição.
Como é que vê a saída para esta crise?
No âmbito constitucional, a Comissão Permanente do Parlamento seja a instância que vai protagonizar um diálogo político, um diálogo social, inclusivo, para na saída desse diálogo tenhamos solução, né, através de um consenso em torno do calendário eleitoral.
Era Armando Lona, da Frente Popular da Guiné-Bissau. A Voz da América tentou ouvir o gabinete da Presidência da República, mas sem sucesso. Depois de realizar uma visita de Estado à Rússia na terça-feira e quarta-feira, Umaro Sissoko Embalo visitou o Azerbaijão. Vamos agora para Cabo Verde, onde 56% dos cidadãos consideram que chegou o momento de Cabo Verde adotar o crioulo como língua oficial, com o mesmo estatuto que o português. Mas o apoio à oficialização da língua materna caiu 8 pontos percentuais desde 2022, quando essa opinião era partilhada por 64% da população. A conclusão é de um estudo da Afrobarómetra, que, no entanto, indica ter aumentado o número de pessoas que defendem que o crioulo deve continuar a ser amplamente falado, mas sem se tornar língua oficial. Álvaro Lugero de Andrade.
Os dados revelam que o apoio à oficialização é maior entre os homens, 60%, do que entre as mulheres, 53%. A tendência também é mais forte entre os residentes das zonas rurais, 62%, em comparação com os habitantes das áreas urbanas, 54%. A opinião favorável à oficialização está presente em todas as faixas etárias, particularmente entre os indivíduos entre os 36 e 45 anos, 60%. Quanto ao nível de escolaridade, o maior apoio verifica-se entre aqueles que possuem o ensino secundário, 60%. O estudo da Afrobarómetro também avaliou a percepção sobre o uso do crioulo no ensino. Em 2024, cerca de 69% dos cabo-verdianos concordavam ou concordavam totalmente com a introdução do crioulo e do português nas escolas primárias. No entanto, esta percentagem também sofreu um recuo de 9 pontos percentuais em relação a 2022, quando atingiu os 78%. Quanto às medidas governamentais, pouco mais de um quarto dos inquiridos acredita que o atual e os anteriores governos não criaram nenhuma condição necessária para tornar o crioulo numa língua oficial. Um dos grandes aspectos deste debate é porque oficializar uma língua que é falada por menos de 1 milhão de pessoas, quando Cabo Verde na área internacional comunica-se em português. Coloquei esta pergunta à linguista cabo-verdiana Adelaide Monteiro.
A língua cabo-verdiana não é só para os cabo-verdianos. A língua cabo-verdiana é de todos aqueles que se relacionam com Cabo Verde. Basta ver que nós que trabalhamos com a língua cabo-verdiana, ter cada vez mais pedidos de pessoas que querem aprender a língua crioula. Porquê? Porque convivendo com o cabo-verdiano, dentro ou fora de Cabo Verde, independentemente de se falar francês ou inglês, querem aprender o crioulo. O crioulo cabo-verdiano, a língua cabo-verdiana, não transporta apenas comunicação, não é uma língua apenas de comunicação. É uma língua que transmite, que leva a essência do cabo-verdiano, a cultura do cabo-verdiano a viver. O cabo-verdiano, ao falar português ou ao falar crioulo, isto fica para uma próxima entrevista, não é a mesma pessoa. Revela coisas diferentes.
Era a linguista cabo-verdiana Adelaide Monteiro.
E ela estava a falar com o Álvaro Lugero de Andrade. Em Angola, a UNITA anunciou que vai impugnar os resultados do concurso curricular para o provimento da vaga de presidente da Comissão Nacional Eleitoral, a CNE, realizada pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. Em causa, a aceitação do nome da atual presidente daquela comissão, Manuel Pereiras da Silva, Manica, muito criticado pelo principal partido da oposição durante as eleições gerais de 2022, que para a UNITA foram fraudulentas. Mayra de La Salette.
O presidente da bancada parlamentar, Liberty Chiaka, justificou a decisão com a desconfiança que existe sobre a idoneidade do atual presidente e candidato à sua própria sucessão, Manuel Pereira da Silva, Manico. Para Liberty Chiaka, Manuel Pereira da Silva organizou, executou, coordenou e conduziu muito mal o processo eleitoral de 2022. Por isso, a UNITA vai impugnar a sua recandidatura e o resultado do concurso. O Conselho Superior da Magistratura Judicial admitiu apenas 3 candidaturas ao cargo de provimento da vaga de presidente da Comissão Nacional Eleitoral, CNE, Manuel Pereira da Silva, Amélia Cristina, Ernesto Messo Itiova e Rosalino Miguel Domingos. No entanto, o Conselho Superior da Magistratura excluiu Alexandre Albano Júlio por não reunir os requisitos estabelecidos nos termos da lei e do regulamento. A juíza conselheira Maria Guiomar Craveiro foi indicada pelo plenário do Conselho Superior da Magistratura Judicial para presidir ao júri. O mandato do presidente da Comissão Nacional Eleitoral tem a duração de 5 anos renováveis. Para este concurso, são elegíveis todos os juízes que, nos termos da lei, devem ser oriundos de qualquer órgão judiciário. O porta-voz do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Correia Bartolomeu, afirmou à imprensa que o novo presidente da Comissão Nacional de Eleições deverá ser conhecido até ao final de março.
Era a Mayra de La Saleta. Enquanto o presidente americano Donald Trump e o seu homólogo da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, estão reunidos na Casa Branca, cresce a expectativa de uma cimeira ainda por marcar entre o presidente Donald Trump e o presidente russo Vladimir Putin. Nas ruas de Moscovo, muitos russos saúdam o que consideram ser um degelo nas relações com Washington e o que alguns esperam ser o início do fim do isolamento do seu país em relação ao Ocidente. A reportagem de Jonathan Speier é narrada pela Paula Alves Silva.
Os dirigentes russos prestam homenagem aos que morreram nestes 3 anos de guerra em grande escala na Ucrânia. Agora, a entrar no seu 4º ano, a Rússia continua a chamar-lhe uma operação militar especial e está a assinalá-la com eventos que incluem uma exposição de retratos dos mortos. Mas é a antecipação de um encontro cara a cara entre Trump e Putin que está a dominar as conversas nas ruas de Moscovo. Maxim Ilinov está entre os artistas que participam numa exposição de retratos comemorativos. Para ele, a abordagem de Trump é transacional e positiva.
Trump diz sempre: vamos fazer um acordo, é uma posição de negócios. E quem faz acordos não desperdiça vantagens, mas procura adquirir as vantagens. Posso negociar com ele porque ele quer dinheiro, não balas.
As relações entre Moscou e Washington atingiram um ponto baixo devido ao apoio político e militar do então presidente Joe Biden à Ucrânia. As promessas de Trump de acabar com a guerra e de convidar a Rússia, mas não a Ucrânia, para as negociações de paz, despertaram aqui o entusiasmo por um reinício. Mas esse entusiasmo é temperado por algumas vozes que apelam à redução das expectativas. Alexei Gromyko dirige o Instituto da Europa da Academia Russa de Ciências, falou numa conferência organizada pela agência noticiosa estatal russa RIA Novosti.
Lembramo-nos da primeira presidência de Trump quando, em geral, começaram a ser impostas sanções maciças contra o nosso país, como nunca antes. Começaram a aumentar os fornecimentos de armas à Ucrânia. Muito foi feito para piorar a situação em torno da crise ucraniana e nas relações entre Moscou e Washington nessa altura.
Os russos que se opõem à invasão da Ucrânia pelo seu país foram silenciados na Rússia ou forçados ao exílio. Vêm as negociações propostas por Trump como uma vitória política e militar de facto para Putin. Anton Barbashin é diretor editorial da Riddle Russia, uma organização sediada na Alemanha que reúne um grupo diversificado de opositores de Putin que vivem no exílio.
A Rússia gostaria muito de ter relações de trabalho com os Estados Unidos desde que os interesses russos sejam tidos em conta na Ucrânia. Este é, de facto, o plano bastante ambicioso de Putin, que não é diferente da capitulação da Ucrânia.
Nas ruas de Moscou, a opinião geral é que, com Trump, se abriu uma porta que era impossível com Biden. Muitos russos dizem que querem ver o fim da guerra na Ucrânia e veem as aberturas de Trump como o canal para um acordo de paz que esperam que acabe não só com a guerra, mas também com as sanções e com o isolamento da Rússia.
O grupo das 20 principais economias tem sido fundamental na coordenação da resposta a crises como a pandemia da Covid. Mas altas autoridades dos Estados Unidos e de vários Estados-membros não comparecem na reunião nesta semana dos ministros das Finanças do G20 na África do Sul, o que levanta dúvidas sobre a contínua relevância do grupo num ambiente global fragmentado. Ana Guedes.
A reunião de 2 dias na cidade do Cabo terminou sem comunicado, com o atual líder do G20, África do Sul, a dizer que não havia consenso suficiente para tal. Nas suas observações de abertura do evento, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa referiu-se ao clima geopolítico fraturado e enfatizou a importância da cooperação internacional.
Neste momento de incerteza global e tensão crescente, é mais importante do que nunca que os membros do G20 trabalhem juntos. A queda do multilateralismo representa uma ameaça ao crescimento e à estabilidade globais.
Ramaphosa disse que a reunião dos ministros das Finanças do G20 teve que abordar questões importantes como financiamento para mudanças climáticas, garantir a sustentabilidade da dívida para países em desenvolvimento e a necessidade da África de processar os seus próprios minerais críticos para um crescimento inclusivo. Mas parecia que a maioria das economias do mundo não conseguiu encontrar um ponto em comum numa série de questões. O ministro das Finanças da África do Sul, Enoch Godongwana, disse que esta não era a primeira vez.
A questão do comunicado e a sua ausência não é algo novo. Pelo que sei, quero dizer, desde a guerra Rússia-Ucrânia, tem sido difícil encontrar um comunicado conjunto. Agora, novas diferenças surgiram em vários tópicos.
O financiamento para a adaptação climática foi uma das áreas onde houve uma diferença de opinião, disse o ministro Godongwana. A reunião dos ministros das Finanças teve problemas semelhantes aos enfrentados no encontro dos ministros das Relações Exteriores do G20, na semana passada, em Joanesburgo, que expôs a discórdia na geopolítica atual. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Benson, não participou numa altura em que não há entendimento com o país anfitrião, a África do Sul, e depois dos Estados Unidos terem criticado os temas em torno das mudanças climáticas e solidariedade, igualdade e sustentabilidade. Os chefes das finanças de outras grandes economias, incluindo Japão, Índia e China, também ficaram de fora. No entanto, todos eles, incluindo os Estados Unidos, enviaram representantes a vários níveis. Ainda assim, a ausência de algumas autoridades de alto nível ressalta as divisões globais desencadeadas pelo ataque da Rússia à Ucrânia pela administração América I do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz o professor Alex Van Hiva.
Acho que isto causou uma espécie de leitura geral de como as pessoas veem os temas globais, com as pessoas a se tornarem muito mais isoladas e sem olhar realmente para o tipo de solidariedade social global de nenhuma maneira, forma ou formato. Em grande parte, procuram cuidar-se da sua própria situação.
No entanto, o chanceler do Tesouro Britânico, Rachel Reeves, que estava na cidade do Cabo para a reunião, acrescentou o apelo do Ramaphosa por unidade, apostando na plataforma de mídia social X, citamos, a colaboração produtiva e bem-sucedida com os nossos parceiros internacionais está em primeiro plano, agora mais do que nunca. E questionado sobre a questão das tarifas, Godongwana disse que houve, e citamos, um acordo geral contra o protecionismo na reunião do G20.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol português. Ontem o Sporting marcou lugar nas meias finais da Taça de Portugal ao bater o Gil Vicente por 1-0. Sporting, que antes desta vitória não vencia há 5 jogos em todas as competições, jogou muito mal na primeira parte e o treinador Rui Borges não estava nada satisfeito.
Mais do que o sistema ou a tática, foi muito a falta de atitude. Foi isso que falámos um bocado ao intervalo, que tentei de alguma forma demonstrar que não estava contente e que a atitude que estávamos a ter não era a correta para aquilo que era o emblema e a camisola que vestíamos. E uma segunda parte totalmente diferente. Fomos crescendo, chegámos a 1-0, poderíamos ter feito o 2-0.
Era Rui Borges, treinador do Sporting de Portugal, que nas meias finais da Taça vai defrontar o Rio Ave, equipa com quem empatou para o campeonato no passado fim de semana, depois de ter estado a ganhar por 2-0. Na segunda-feira, o Sporting volta a entrar em ação para o campeonato contra o Estoril Praia. Sporting não ganha há 3 jogos seguidos no campeonato, está empatado no topo com o Benfica, cujo jogo com o Boa Vista foi adiado. Na vizinha Espanha, 2 reais frente a frente este fim de semana. Real Madrid está no campo do Real Betis, Betis em 7º lugar, mas é equipa difícil. 2 Atléticos estão também frente a frente, Atlético Madrid, a 1 ponto do Barcelona e do Real Madrid, recebe o Atlético Bilbao em 4º lugar, a 5 pontos do Madrid. Barcelona tem pela frente outro Real, o Real Sociedade, que está em 9º lugar. É Pronto, chegamos ao fim deste programa de hoje da Voz da América em português para a África. Continuo sempre com a Voz da América. Estamos aqui no fim de semana com mais notícias e reportagens. Continue connosco, a Voz da América.